This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um programa Conversa de Futebol, aqui pela sua rádio Free FM 89FM.0. Vamos nessa! Muita coisa para a gente falar do futebol hoje, hein? O futebol vai ganhando novos contornos pelo Brasileirão, Copa do Brasil. As fases vão avançando, as rodadas vão avançando. Hoje a preocupação do futebol brasileiro é o quê? É o quê? Ó, a preocupação é com a zona de rebaixamento. Briga grande, tá? Vasco, Santos, Chapecoense já tá praticamente rebaixada. Mas ainda dá para se salvar? Não. Mas Vasco e Santos andam num clima bem difícil. No outro lado da ponta da tabela, enquanto as rodadas vão andando, Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense vão ditando as três primeiras colocações. Daqui a pouco eu falo um pouquinho. Tem muita coisa para a gente falar, o caso do Memphis Depay. Tem muita coisa para a gente falar sobre queda, demissão de técnicos. Essa semana, praticamente, nós tivemos dois técnicos demitidos. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos o do Botafogo e também do Tricolor das Laranjeiras. Mas espera aí, quem é o Tricolor das Laranjeiras? O Fluminense. Engraçado, né? Só para recapitular, foi o primeiro clássico do futebol brasileiro. É isso aí. É uma história, né? Chama-se até... Olha só, curiosidade. Nem comecei ainda o que ficou marcado na história. Mas vamos de curiosidade do futebol para anteceder o que ficou marcado na história de hoje. Que é, inclusive, sobre o Botafogo. E o que chama atenção é que naquela época, o início do futebol, esses dois clubes marcaram uma grande e importante história em um capítulo no Brasil com o futebol, que foi o primeiro clássico, hoje conhecido especialmente, eu já falei em muitos programas aqui na rádio, mas conhecido como Clássico Vovô. Tamanha importância, tamanha história, dois grandes clubes, clubes de ponta, hoje disputando o Brasileirão, Série A, disputando Sul-Americana, Libertadores e um passado recheado de muitos bons jogos, muitos gols bonitos, muitos clássicos e principalmente grandes apresentações para o seu público. Vale a pena a gente recapitular, né, rapidamente essa história. Também vamos falar de informações do futebol no giro da rodada. Então vem com a gente, vamos juntos aqui na Free FM de futebol. Vamos nessa! E no que ficou marcado na história de hoje...
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Ficou marcado na história de hoje. É interessante. Por quê? Porque eu vou dar início a uma série de histórias que marcaram o futebol brasileiro, tá, a nível nacional, tá? Eu não vou pegar regional, estadual, não vou pegar. Isso pode ter ser mais para frente, mas no interesse hoje específico, por conta da dinâmica do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil simultaneamente acontecendo, né? E eu quero trazer informações sobre história do futebol, mas de jogos importantes dentro dessas competições em pequenos estádios. Vocês sabiam que, por exemplo, clássicos do futebol, como Flamengo e Botafogo, Corinthians e outros grandes times, não vou dar muito spoiler não, mas grandes times já foram jogados em pequenos estádios, minúsculos estádios, e é o que nós vamos trazer. No que ficou marcado na história de hoje, a história entre Botafogo e Corinthians no estádio do Caio Martins. Espera aí, Caio Martins? Onde fica esse estádio? Que estádio é esse? Eu nunca ouvi falar. Mas Botafogo e Corinthians não jogaram no Pacaembu, não jogaram no Maracanã, não jogaram em grandes estádios? Não, uma época diferente do futebol, que foi marcada por pequenos estádios para comportar pequenas torcidas, ou melhor, para poder ali ter uma proporção, ter ali uma proximidade de torcida, tinha todo um requinte, um pensamento diferente naquela época. Aqui nós vamos voltar no tempo, no final dos anos 90. Hoje em dia, voltar em desembarcar no estádio de Caio Martins é uma coisa bem tradicional na história do Botafogo, principalmente, porque foi um estádio de referência para o Botafogo, que abrigou o Botafogo até a chegada do Engenhão. E era um estádio de capacidade para aproximadamente 18 mil torcedores, 20 mil torcedores ali exprimidos, né, amultuados, com dificuldade, etc., com uma arquibancada na sua maioria do estádio descoberta. Então, os torcedores ficavam expostos ao sol, chuva, vento e etc. E não tinha tanto interesse, a galera queria cobertura, porque era um estádio que recebia muita luz solar, e isso ficou marcado na história do Botafogo. Então vamos viajar no tempo, vamos à cidade de Niterói. Conhece Niterói? Do outro lado da Bahia, da Poça d'Água, lá no Rio de Janeiro. Nós vamos voltar no 21 de agosto de 99, um sábado à tarde. Corinthians e Botafogo entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Olha isso, nesse mesmo ano, Botafogo jogava a final da Copa do Brasil. De um lado, o alvinegro carioca, pressionado por uma campanha de dificuldade, altos e baixos. O Corinthians, poderoso, naquela época, líder da competição. Eu vou trazer o time do Corinthians naquela época, era um time fabuloso. Eu vou trazer aqui o time do Corinthians. Naquele Caio Martins, de alguns torcedores presentes, na série Grandes Públicos a gente fala da torcida. O time mostrou, o time do Timão, tá? Vou falar do Corinthians, mostrou força, porque tinha em campo. Olha os jogadores. Ricardinho, Rincon, Dida, Edilson, Luizão. Pô, não dá, né? Marcelinho Carioca, não dava pra ninguém, não dava nem pro Fogão, nem pro Mengão, nem pro Vascão, nem pro Flusão, nem pro sei lá quem. O placar final ficou em 2 para o Botafogo, Corinthians 4. Mas com esse resultado, que entrou pra história por causa do estádio, nós vamos falar um pouquinho da resenha, mas esse jogo entrou pra história por causa do estádio, principalmente. Olha o cenário da partida. O confronto aconteceu na quinta rodada da primeira fase do Brasileirão de 99. O Corinthians chegou em Niterói, Rio de Janeiro, embalado. E foi visível. A torcida do Corinthians foi para a praia e a outra parte foi para o estádio. Uma loucura, até porque o estádio é próximo da praia. Antes de enfrentar o Botafogo, o Corinthians havia vencido o Gama e o Guarani também, e o time vinha embalado, vinha com 12 pontos, líder do campeonato, o Glorioso vinha de derrota, de goleada para o Atlético Mineiro por 5-1. E aí você tinha todo um clima dentro do estádio. Os primeiros 90 minutos, os primeiros e os únicos 90 minutos, o jogo começou com o Corinthians demonstrando aquilo que foi fazer para cima, para dentro, jogando pesado, buscando gol o tempo inteiro. Marcelinho Carioca abriu o placar aos 13. E no segundo gol foi marcado pelo mesmo Marcelinho Carioca também. No primeiro tempo, aos 28, Valdir Bigode, centroavante do Botafogo, foi artilheiraço do Vasco da Gama, diminuiu o placar ainda no final do primeiro tempo, mas não deu para o Botafogo encarar o Corinthians nesse jogo. O primeiro tempo termina com 3-1, teve um golzinho ali ainda e tal, teve uma discussão, reclamação para com o juiz, etc. e tal. Vou dar uma finalizada aqui com o segundo tempo, só para a gente passar para a série Grandes Públicos. O Corinthians passou a administrar vantagem no segundo tempo. O alvinegro, o Vogão, buscava reação, mas encontrava dificuldade por conta de falta de oportunidade. Ou melhor, talento? Não sei, porque chegou na final da Copa do Brasil do mesmo ano. Vamos nessa. O Botafogo tinha bons jogadores, Valdir Bigode, Sérgio Manuel, Sandro, etc e tal, mas não deu conta da dinastia do Corinthians. Final, Corinthians 4, Botafogo 2. Marcelinho Carioca marcou duas vezes, Ricardinho e Edilson completaram a vitória corintiana. Para o Botafogo, Darcy fez um dos gols e Valdir Bigode foi artilheiraço do Vasco da Gama por um bom período, né? Ele teve pelo Vasco por muito, muito tempo mesmo. Foi surpreendente. Voltando aqui, ele jogou muito tempo pelo Vasco. Mas muito, muito tempo mesmo. Pelo Vasco da Gama, vamos nessa, seguindo aqui a série Grandes Públicos do Futebol. Nesse jogo que terminou 4-2 para o Corinthians, o estádio do Caio Martins, ele recebeu, naquela época de 1999, ele recebeu aproximadamente 3.321 torcedores presentes para ver Botafogo e Corinthians. Que desperdício. Mas um grande número do futebol do Caio Martins, ali numa partida registrada no Caio Martins, foi Botafogo e Santos, em 26 de abril de 1992, quando o Santos venceu por 2-0 o Botafogo, com partida que foi válida pelo Campeonato Brasileiro. Estiveram presentes 13.160 espectadores. Você está vendo como é pequeno o estádio do Caio Martins? Ele ainda continua sendo parte do Botafogo, mas não é bem explorado e usado. Ele hoje está meio que abandonado, com treino sobre ali a galera, os jogadores do Sub-20, que fazem ali apresentações, treino e tal. É usado por boa parte de pequenos jogos. Não tem mais aquele quantitativo de jogos. O Botafogo mandou muitos, mas muitos jogos lá, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, claro, Campeonato Carioca também. Seguindo aqui a nossa programação, nós vamos para o giro da rodada. É isso aí, vamos de informação do futebol, hein?
Giro da rodada, giro da rodada. Free FM.
Vamos nessa de giro da rodada, chegou a hora da informação do futebol. Falando do Botafogo, né, programa, eu não preparei o programa voltado para o Botafogo, mas devido à crise que o Botafogo apresenta, está passando, é claro que a gente tem que tocar mais no Botafogo, tem que falar um pouco mais do Botafogo, são muitas informações. O Botafogo, ele foi visitar um time válido, com um jogo válido pela Copa Sul-Americana em Cusco, Peru. Eu vou trazer o nome do clube daqui a pouco, tá? Mas deixa eu só contextualizar. Ele foi fazer a apresentação, tem um time titular, tem um time 1 e tem um time 2. Hoje, praticamente, os times brasileiros, eles jogam com essas duas opções. Um time principal e um time reserva, né? Mas um reserva de 11 jogadores e um time principal de 11 jogadores titulares e 11 reservas que dão ali aquele suporte. O Botafogo foi a Cusco jogar pela Copa Sul-Americana e eu não sei o que houve com o técnico, eu não sei o que houve com a comissão técnica, com a direção do Fogão, mas a delegação, ela fez vergonha com os torcedores e foi cobrada na volta, quando desembarcou no aeroporto do Galeão, na volta desse jogo, foi cobrado e cobrado feio pra caramba, não deu tempo para entender o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo foi a Cusco, no Peru, jogar com o Cinciano, um time de pouca expressão, um time que não tem muita relevância no futebol, não é nem por causa disso, não tem bons jogadores, não vai bem no campeonato nacional peruano, não vai bem. Ele conseguiu a vaga no ano passado por uma série de cruzamentos de resultados. Aí o Cinciano conseguiu a vaga na Sul-Americana. E todo mundo achando, pelo clube, pelas análises, pelo que o clube representa, eu não estou diminuindo o clube peruano siciano. Eu estou falando da realidade, poucos investimentos, pouca grana, etc. e tal. Aí, o treinador do Botafogo, mediante a todo esse cenário, preparou uma escalação. Colocou em campo um time reserva, um elenco alternativo, que ele já tinha feito isso num jogo anterior, logo assim que ele chegou no clube. Ele já tinha feito isso, ele colocou um time reserva, um time alternativo, achando que ele... Acho que foi contra a Chapecoense, se não me falha a memória. Mas ele colocou um time alternativo em campo. Perdeu o jogo. E foi eliminado. Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil. Sendo que o jogo da Sul-Americana ele é mais importante. Ele tem um reflexo financeiro maior. Ele tem um marketing maior. Ele tem uma possibilidade de divulgação, mídia e etc. Até para os jogadores e pelo clube. Muito maior. E a torcida quer título a nível sul-americano. Se não tem como disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil já foi eliminada, o que sobra para o Botafogo esse ano? Sul-Americana. Simples de entender essa equação, como em outros clubes está acontecendo a mesma coisa. Agora, ele entrou com um time alternativo, só que ele não esperava. O que aconteceu em campo? Ele entrou com um time alternativo, achando que ia ter grandes possibilidades, que não ia ter muita preocupação, mas foi uma dura goleada sofrida por 6-1. O Botafogo ele não só fez vergonha, como ele também perdeu uma grande oportunidade de avançar de fase. Tudo isso por conta de uma escolha técnica. Tudo isso por conta de um pensamento. E a demissão do técnico Francilin Carvalho, que eu não sei nem quem inventou esse técnico. O cara era auxiliar técnico do Arthur Jorge. Ele nunca treinou um clube. Ele treinou um clube, para não dizer que ele não treinou, ele treinou por 6 rodadas um clube de segunda divisão do Campeonato Português. Ele não tem tarimba, conhecimento. Já falei isso nos programas passados. Você volta aí, www.freefm.org.nz, que vocês vão ter lá todo o conteúdo aqui dos nossos programas, também no Spotify. Mas eu já comentei sobre isso. Quanto à contratação, ele teve 2-3 partidas razoáveis e depois ele não conseguiu dar conta da cobrança. Jogadores como Vitinho, Marçal, o Alan, o Alex Telles e não sei, tem vários jogadores ali, né? O Montoro, cobraram maior posicionamento e responsabilidade dele. Impossível você ver um time que já está passando por uma situação difícil, porque há toda uma briga judicial entre John Textor, a Hold Eagle, agora com um novo acionista, presidente, que desembarcou essa semana. Se não me falha a memória, na terça-feira passada, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, o nome dele é Daniel, eu me esqueci agora, mas ele é um consultor financeiro, ele é multimilionário, ele é mexicano, teve interesse pelo Botafogo, não é do ramo do futebol, ele é executivo financeiro. Dizem que o grupo dele tem aproximadamente uma grana para investir de 8 bilhões de dólares. Eu não sei. Ah, é Daniel de Palma. Daniel de Palma. É, mas eu não sei. Eu sei que ele chegou no Rio e demitiu o Francilin de Carvalho. E colocou o Belão, o técnico do Sub-20, de volta ali à frente do clube, que esteve bem pra caramba. E foi falado na época, era melhor ter deixado o Belão. dado a oportunidade ao Belão. Só que o Botafogo vai enfrentando uma grande crise. E sabe qual é a maior preocupação do torcedor hoje do Botafogo? É rebaixamento. Ah, hoje o Botafogo figura em sexto, sétimo na colocação geral, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas para cair, amigo, é rápido. É rápido pra caramba. Seguindo aqui as informações do futebol, teve um jogo durante o fim de semana passado, lá no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama. E onde tem toda uma polêmica, né? Do Thiago Mendes e com o Neymar, desde a época lá que ele jogava, o Neymar jogava no PSG, toda uma complicação lá da França, uma entrada também que o Thiago Mendes fez, não sei o quê, papapá, tem toda uma história envolvendo no capítulo de Neymar. Só que agora ficou bem registrado, né? Porque Neymar estava ali naquele aperto de mão, né? Aquele início de partida e tal. E aí houve aquela situação desagradável quando o Thiago Mendes ele passou direto, não apertou a mão. Isso é fair play. Não apertou a mão, tá? Do Neymar e tal. Isso é uma briga desde 2020, praticamente. Mais, né? Mais tempo. Eu acho que essa rusga, ela é bem antiga. O Neymar jogava no PSG e o Thiago jogava no Lyon. Mais ou menos isso, se não me falha a memória. O volante do Vasco, na época no Lyon, fez uma falta dura. Acabou expulso, né? Mas ele na investida ali na bola, houve um entorse no joelho esquerdo do Neymar, que é essa contusão óssea que está até hoje aí afligindo o Neymar. Veio dessa história, mas foi feio. Foi feio porque mostrou um outro lado, né, do jogador. Foi feio porque ali, você quando passa esse tipo de situação para a torcida, você passa um sentimento para a torcida. Aí a torcida começou a pegar no pé do Neymar, a torcida começou a gritar e não sei o quê. Aí Neymar, numa entrevista pós-jogo, chamou o Thiago Mendes de babaca. E aí fica toda uma confusão envolvendo soberba, envolvendo coisas desagradáveis. E sabe qual é a maior preocupação hoje no futebol? É o depois. É na saída. São confrontos de torcida porque dois jogadores se desentenderam. Dentro do campo, é assim. Vamos aqui ao mercado da bola com o Corinthians. O Corinthians chegou a uma negociação depois daquele drama. Vou botar vocês na justiça, falou o Memphis. Aí o Corinthians, mas nós não temos grana. E aí faz toda uma propaganda e um marketing depois. Você sabe que isso é uma jogada publicitária? Agora, são uma série de produtos esportivos sendo vendidos, bonés, camisas do Memphis com a marca Corinthians. Caraca, tanta coisa. Olha, vou te contar. Aí o Corinthians anunciou, né, última quarta-feira, quinta-feira, a redução dos valores e tal, e chegaram a uma negociação e a redução do salário, e o Memphis renova o contrato. O jogador holandês reduziu por cerca de 13 milhões para ficar no Corinthians, depois de meses de negociação, papapá, o Memphis Depay resolveu assinar aí a renovação de contrato, e tendo em vista os inúmeros apelativos agora, né? Porque haja material para vender. Seguindo aqui o destaque central, o Campeonato Brasileiro já teve 15 técnicos demitindo. Como eu falei, o Francilin, do Botafogo, acho que foi o último, né, a ser demitido. Na última semana, o Botafogo foi atropelado por 6-1 em Cusco, no Peru, onde resultou na demissão do Francilin. Quem também demitiu recentemente foi o Fluminense, o Vasco, o Renato Gaúcho, né? Vou trazer aqui a lista. Vamos trazer a lista dos técnicos demitidos já no Campeonato Brasileiro desse ano. 23 rodadas, 2026. Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, demitido. Fernando Diniz, do Vasco, hoje no Corinthians. Juan Carlos Osório, demitido do Remo. Felipe Luiz, demitido do Flamengo. Está se dando bem no exterior. Hernán Crespo, demitido no São Paulo. Tite, foi demitido no Cruzeiro. Juan Pablo Vojvoda, demitido no Santos. Martim Anselmi, que foi um antecessor do Francilin, né? Verdade, Martin Anselmi. Ele é muito bom no campeonato mexicano, até porque a dinâmica é bem diferente. O Gilmar Del Pozo, do Chapecoense, Dorival Júnior, do Corinthians, hoje no São Paulo, Roger Santos, do São Paulo, que deu lugar ao próprio aqui que eu falei, Dorival Júnior, o Fábio Matias, da Chapecoense, Renato Gaúcho, ele vinha fazendo um grande trabalho, só que a torcida pega no pé, já era, não tem jeito, não fica, ele mudou o jeito do Vasco jogar, tá aí hoje. Ele recuperou o Tietê estava um jogador apático, apagado, de banco. Não era aquele jogador que fez grandes jogos pelo Palmeiras e Botafogo, um jogador de muita tarimba, né? Mas hoje o Botafogo aí pensa hoje tá em contratar o Renato Gaúcho, não sei. Conversas de bastidores do futebol que o Renato Gaúcho pode aparecer no Botafogo. Será? Seria muito bem-vindo, porque a torcida do Botafogo adora o Renato Gaúcho, ídolo do clube, né? Com certeza. O Luiz Ebeldia foi demitido do Fluminense e o Francilin de Carvalho também. No caso do Fluminense, tem o auxiliar técnico, Marcão. O Marcão se prova como solução. Sempre foi uma solução, sempre foi um tapa-buraco, sempre foi um jeitinho tricolor de deixar as coisas melhorar. E com a vitória durante a semana, que deu a possibilidade da classificação do tricolor das Laranjeiras ir à próxima fase da Copa Libertadores diante do Independente Rivadavia, às quartas de final, todo um trabalho muda, né? O Marcão teve uma presença impactante, uma presença importante à beira do campo. O Marcão teve ali, né, um olhar bem diferenciado. Isso é um importante. Eu acredito que o Marcão cabe bem ali hoje no Fluminense. Deixa eu trazer aqui um ranking de possíveis candidatos a rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2026. Chapecoense em primeiro, Vasco em segundo, Remo, terceiro, Mirassol, Internacional, Santos, Grêmio e São Paulo. É a lista dos possíveis rebaixados nesse Campeonato Brasileiro 2026. É isso aí, informações do futebol aqui na Free FM, no Conversa de Futebol. Ó, muito obrigado por acompanhar nosso bate-papo de hoje. Próxima semana a gente traz as atualizações e também as notícias do futebol. Muita coisa pra gente falar, hein? Vai chegar aí, ó, amistosos Brasil e Austrália, que a gente vai trazer todas as informações. Um abraço, fiquem com Deus, tchau!
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.